Pois é, o nosso Congresso Nacional promulgou na última terça-feira, durante sessão solene, a inclusão do transporte como direito social previsto na Constituição. Ou seja, os direitos sociais estão previstos no artigo 6º da Constituição. E a inclusão, portanto, do transporte dentre os direitos constitucionais foi aprovada a partir de uma proposta de emenda à Constituição de autoria da deputada Luísa Erundina, que tramitava desde 2013 no Congresso Nacional. Sobre o assunto, conversamos com o presidente do Conselho da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, Joubert Flores. Presidente, bom dia, obrigado pela atenção, tá bem?
Bom dia, eu que agradeço.
Então, conta para nós o que, que muda no transporte com a promulgação no nosso Congresso Nacional, ou seja, reconhecendo o transporte como direito social previsto na nossa Constituição. O que, que muda no transporte?
Olha, o transporte, inquestionavelmente, é uma situação muito importante. A gente, como cidadão, já tem a garantia de saúde, educação, segurança e ter a garantia também de mobilididade incluída como direito constitucional, transforma e facilita o investimento, o reconhecimento da necessidade do investimento para dar a garantia de mobilidade ao cidadão.
Perfeitamente. Agora eu também, quer dizer, essa iniciativa, portanto, do nosso Congresso Nacional de trazer este reconhecimento, de alguma forma faz com que, ou obriga o Estado a ter políticas públicas, de certa forma, mais próximas do interesse do cidadão, presidente?
Eu acredito que sim, eu acredito que isso facilite a organização das cidades. No sentido de que a gente tenha, a partir de agora, uma melhor estruturação das regiões metropolitanas. A gente hoje em dia trata o transporte isoladamente, cidade por cidade, quando no fundo a gente vive regiões metropolitanas que estão entre as maiores do mundo. São Paulo, por exemplo, tem uma região de mais de 20 milhões de habitantes, e a estruturação do transporte não pode ser tratada isoladamente. Então, assim como você falou, ter uma política pública integrada, que olhe o transporte como um todo, não só por município, mas por região, que estabeleça corredores estruturantes para que as coisas não sejam uma competição entre os modais, mas que todos os modais tenham espaço e trabalhem no corredor adequado. Eu entendo que essa nova característica legal vai facilitar esse entendimento e que a gente atinja esse nível que as grandes cidades europeias, por exemplo, elas já atingiram. E a gente não tem por que ficar atrás disso.
Agora, com essa matéria agora estando na nossa Constituição, ou seja, o direito, portanto, ao transporte, eu pergunto ao senhor, pode equilibrar os meios ofertados para que o público seja transportado? Porque hoje, em dia no Brasil, a gente verifica uma presença mais forte, mais contundente do transporte terrestre, ou seja, os ônibus transportando o público, ao passo que nos trilhos a gente verifica uma quantidade muito pequena em termos de Brasil continental desse tipo de oferta. Agora, com essa matéria estando na nossa Constituição, poderá ter um equilíbrio maior, ou seja, em regiões mais densas, com a população maior, principalmente nas regiões metropolitanas, ofertar também, além do transporte terrestre, o ônibus, também ofertar o transporte sobre trilhos, presidente?
Eu acredito que sim. A questão de pneus e trilhos não é uma questão de competição, é uma questão da gente colocar em cada corredor o modal que é adequado para aquele corredor. O transporte sobre trilhos é um transporte de alta capacidade. Fora do Brasil, a lógica disso é que você ter corredores estruturantes e que você tenha uma demanda pesada, muitos passageiros hora sentido, geralmente você usa o transporte sobre trilhos porque a capacidade é maior. Esse sistema ele deve ser alimentado por ônibus, que então você tenha até uma eficiência maior do transporte de ônibus, que ele vai andar distâncias menores, mas com carregamento maior. E com isso você tem uma estruturação do transporte como um todo. Você também pode ter corredores que não são tão densos, que você pode ter sistemas mais leves, um VLT, um BRT. Então, o que define o modal é a demanda daquele corredor que você quer atender. No Brasil, a gente, infelizmente, tem cidades e regiões metropolitanas que demandam um transporte de alta capacidade e esse transporte não existe. Então, o que a gente precisa, no fundo, é investir para ter uma infraestrutura de transporte de alta capacidade condizente com a necessidade da nossa cidade. A consequência da gente não ter, e aí acaba, como você falou, que a gente faz o market share, a parte de mercado que é transportada por ônibus fica muito grande, mas em compensação, o tempo de viagem também é muito grande. Então as pessoas, as cidades do Brasil que se adentraram muito nos últimos 50 anos, imaginar que no Brasil há 60 anos, 50 anos atrás, você tinha 20, 30% das pessoas morando na cidade. 50 anos depois, hoje é o oposto, você tem 85% da população vivendo em cidade. O que acontece com isso? Quem tem menos recurso mora mais distante dos centros. A ocupação do solo ela não foi feita de uma maneira inteligente, de maneira que as pessoas não precisassem deslocar muito. Então as pessoas moram nas regiões periféricas, têm que se deslocar todo dia para os centros comerciais e de negócios e voltar. Em muitos casos, São Paulo, Rio, isso demanda 2 horas, 1 hora e meia, até 3 horas de viagem para chegar no trabalho e na volta do trabalho é a mesma coisa. Vamos convir que em termos de cidadania isso é absurdo, porque a pessoa que vive uma situação dessa não tem qualidade de vida, não tem uma produtividade razoável, porque você é para trabalhar depois de enfrentar uma jornada como essa é desumana. Além do que, se a pessoa pretende estudar, conviver com a família, vai estar limitado por conta de você não ter mobilidade.
Tá. Outra pergunta que eu faria para o senhor, quer dizer, hoje nós temos sobre trilho, temos o metrô e temos também a ferrovia convencional, o transporte público dessa forma. Rio de Janeiro, principalmente, né, é bem característico.
São Paulo também.
São Paulo também, onde eu pergunto ao senhor, quando se fala em ferrovia, se fala muito no custo, é muito elevado, mas normalmente se foca o metrô. Quer dizer, a diferença desse modal, metrô, ferrovia... em termos de custo, o ferroviário realmente ele é mais em conta do que o metrô? Tem como realmente encurtar essas grandes distâncias através da ferrovia por um custo que não seja tão exorbitante, presidente?
Olha, é inegável que você tem um custo elevado de implantação de uma infraestrutura sobre trilhos com transporte de maior capacidade. Também é inegável que se você vai fazer uma linha de superfície, como são os trens suburbanos, tanto do Rio quanto de São Paulo, o custo é menor do que você implantar uma linha subterrânea de metrô. Então, a linha de metrô, ela convém num grande centro. Você não vai, por exemplo, passar uma linha de superfície no centro de São Paulo, no centro do Rio, no centro de qualquer capital aqui do Brasil. Se você precisa de um corredor como esse, ele precisa ser subterrâneo. A questão do investimento, o investimento é um investimento para a vida inteira, praticamente. É evidente que nós estamos um pouco atrasados nesse investimento, mas existem metrôs, na Europa tem metrôs que têm mais de 150 anos de existência. O investimento inicial, ele é pesado, mas assim, você não pode comparar ele, por exemplo, com outros modais. O que a gente tem que olhar é o seguinte: um trem de seis carros transporta 2.000 passageiros, Se você tiver um ônibus biarticulado, você vai transportar 200 passageiros. Então, a capacidade individual de um veículo é um décimo do outro. Um transporte de superfície, ele depende das condições de tráfego. E um transporte subterrâneo, ele é completamente segregado, não depende de nada disso. O investimento, quando você faz, por exemplo, nos trilhos, a manutenção dessa rede de trilhos, ela é completa responsabilidade de quem opera esse sistema. Sobre o pneu, por exemplo, a manutenção da via, ela fica a cargo da sociedade, do poder público. E o investimento, eu falei da capacidade de um carro, de trem ou de metrô comparado com um ônibus, um trem de aço inoxidável, a carroceria, ele dura 30 anos e a carroceria dele pode durar até 60 anos. Se você for fazer um transporte sobre pneu, você vai durar 5 anos, ou seja, o investimento que você faz uma vez em um você vai ter que fazer 6 vezes no ano. Então, quando a gente fala de investimento para um ativo que vai durar a vida inteira, a gente tem que olhar não só o investimento inicial, mas o custo do ciclo de vida inteiro dele, inclusive da manutenção, e isso sem falar no uso de combustível, porque o transporte eletrificado, ele é um transporte sustentável. Enquanto que dependente de combustível fóssil, tem todas as implicações de emissão de carbono e efeito estufa.
O transporte ferroviário é mais barato em termos de tarifa do que o transporte terrestre, presidente?
As tarifas são absolutamente similares. As diferenças hoje no Brasil, a não ser as tarifas que são altamente subsidiadas, mas nos grandes centros, Rio e São Paulo, a diferença de tarifa é 10 centavos entre os modais.
Está muito bem. O assunto realmente é importante. Deixamos o convite para que possamos uma outra oportunidade avançar neste assunto. Tá bom, presidente?
Olha, muito obrigado pela oportunidade.
Um bom dia também para o senhor. Muito obrigado pela atenção. Conversamos com Gilberto Flores, presidente do Conselho da Associação Nacional dos Transportes de Passageiros sobre Trilhos, repercutindo conosco sobre a promulgação pelo Congresso Nacional da inclusão do transporte como direito social previsto na Constituição Federal.